Obrigado, Davi. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Está um dia frio aqui em Cuiabá, gelado, como diz o cuiabano, né? E nós, cuiabanos, não estamos acostumados com muito frio. Mas o Senhor nos aquece, aleluia, de dentro para fora. A palavra de Deus nos esquenta e anima, né? Eu louvo a Deus pelo curso de maturidade que os irmãos estão tendo aqui. Ou agora é o professor Dalvan, é isso? Está ministrando toda tarde para que você cresça, para que você alcance novos níveis em Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, automaticamente as pessoas também começam a ser importantes na nossa vida, a comunhão com as pessoas. Melhorou com Deus, melhora com a família. Melhorou com Deus, melhora relacionamento no trabalho. Melhorou com Deus, relacionamento com Deus, melhora seu relacionamento com as pessoas. E a igreja é o melhor lugar para nós sermos edificados em uns com os outros. Amém? Por isso, nós estamos aqui nessa noite para adorar a Deus, glorificar a Deus. Esse cântico que vocês escolheram, né? Esse grande é o Senhor. Obrigado, irmão. Esse cântico tem 30 anos. Em 94, o pastor Eliel tinha 15 anos e já cantava: grande é o Senhor. Ah, é? Eu achei que já estava lá, porque lá em cima, atendente de call center, que a gente não resolve nada, né? Para a gente liga lá e fica esperando. O nosso Deus, nós temos que chegar diante dele com expectativas. Ele tem o nosso futuro, ele tem as bênçãos que nós precisamos, ele tem uma palavra que vai edificar e aquecer o nosso coração para essa semana, em nome de Jesus. Você crê nisso? O obreiro Cícero está na sede, muito feliz. Convidei ele para pregar lá, e ele que fez a palavra. Geralmente é assim, quem prega na sede é que monta a palavra. Então eu vou pregar uma palavra do Cícero. Olha o privilégio. Uma pregação do Cícero, pregada pelo pastor Eliel. Como é que vai ser, será, hein? Será que ele vai dar aqueles gritos igual o Cícero também? Amém. Mas a palavra fala conosco, é por isso que nós estamos aqui. E crendo nesse Deus e nessas promessas, que nós estamos diante de um Deus poderoso, capaz de realizar nossos sonhos, nossos projetos, eu digo para você: não desista. Fala para o irmão que está ao seu lado: não desista. Deus está nesse negócio. Amém. Números 27, 1 a 11, é o texto que nós vamos ler, que fala da história de cinco filhas que lutaram por uma herança. Números está ali no Pentateuco, no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. As filhas de Zelofeade. Esses nomes não estranhem muito, né? Porque é de uma linguagem diferente dos hebreus. Zelofeade quer dizer o primeiro que nasceu. Cada um de nós tem um nome e tem um significado. Você já perguntou para o seu pai, para a sua mãe, por que que você recebeu esse nome? Já teve essa curiosidade, o adolescente? Ah, o Abraão, todo mundo sabe, né, da Bíblia. Eliel, eu descobri, Gislaine, que minha mãe escolheu esse nome porque tinha um grupo de cantores, e um deles chamava Eliel, que tinha uma voz bonita. Deu certo, não é? Profetizou e saiu essa voz de locutor de rádio. E hoje está mais difícil, que está frio, então minha voz fica mais rouca ainda. Você não dorme aí, não. Zelofeade quer dizer o primeiro que nasceu. E ele deu também nome para suas filhas. 5 filhas ele tinha. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José do Egito. José do Egito, você lembra, amém? E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essa primeira, Macla, provavelmente era alguém que tinha alguma deficiência física, porque o significado de Macla é doente. Então, talvez ela nasceu com alguma deficiência e, por isso, ela recebeu esse nome. Mas esses outros nomes são bênção. Uma quer dizer rainha, a outra quer dizer abençoada e assim por diante. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho, homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem herança aos irmãos do pai dele, os tios. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança aos parentes mais chegados da sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Curve sua cabeça nessa hora. Vamos pensar em Deus, para ouvir de Deus essa palavra. Que o Espírito Santo abra o seu coração, a sua mente, para entender aquilo que Deus quer para nós nessa noite. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Temos sede, temos fome da Tua vontade, do Teu querer, sabemos que ela é o melhor para nós. Muitas vezes pensamos em desistir, parar, jogar tudo para cima, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos anima, e a Tua palavra é vida, ó Pai, para podermos continuar firmes no propósito que o Senhor nos deu. Confirma isso no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, você veio à igreja para isso, para estar diante de Deus, você tem esse temor de Deus, é claro, também você veio por causa das pessoas, esse lugar é um lugar de relacionamento, de pessoas, mas atrás disso há um propósito, e por isso que você veio à igreja, pelo propósito do Senhor que prevalecerá. Nem sempre é fácil andar com gente, com pessoas. Um professor meu me prejudicou na escola e eu fui reprovado de uma disciplina. Fiquei com raiva dele, né? Puxa vida. Mas depois eu lembrei que eu também tinha parte de problema, eu era parte do resultado daquela avaliação ruim, era culpado, era eu mesmo. Eu chegava na escola, na faculdade, dormia na aula dele, porque eu trabalhava de madrugada, da meia-noite às 6, e aí chegava na escola de manhã, 7:30, quem disse que eu ia aprender alguma coisa? Dormia na cadeira, e aí eu me convenci, falei, não, ele tem parte, porque ele falava baixo, não ensinava direito e tal, mas eu também tenho a minha parte. A pior coisa que nós podemos fazer na vida, quando temos uma decepção, um erro, alguém nos prejudica, é ficar parado ali. Sim ou não? Nós temos que aprender a deixar para trás aquilo que nos feriu, deixar para trás as mágoas, deixar para trás aquele ressentimento, pois quando você não perdoa alguém, é sinal de que você está paralisado naquele lugar. Por isso o Senhor te chama hoje para que você possa se posicionar, parar de olhar para o passado e começar a olhar para frente, para as promessas que Deus tem para você. Não desista das promessas de Deus para a sua vida. Essas mulheres, essas cinco moças, perderam o pai, perderam a família, não tinham irmãos, mas havia uma promessa de que todos que entrassem na terra da promessa teriam uma terra. Só que mulher não recebia herança. É como se a porta se fechasse para elas. Estava na lei, somente homens poderiam receber herança. Parecia impossível. Uma situação em que parece que elas iam ficar desfavorecidas. Às vezes, na vida, você pensa em desistir, em parar e falar, não tem jeito. Mas o Senhor te chama hoje para dizer, não desista, não pare, olhe para frente, porque nós não somos daqueles que retrocedem, diz a palavra de Deus. Nós não somos daqueles que olham para trás, nós somos daqueles que olham para frente. Mas é meio difícil, pastor, às vezes. Claro que é difícil, se fosse fácil. Nós precisamos olhar para o futuro e para aquilo que Deus tem para nós, independente das circunstâncias, independente do peso, independente das dificuldades. Se você parasse, você estaria aqui? Você desistisse de Deus, você estaria aqui? Mas o Senhor te preservou, o Senhor te guardou, o Senhor te sustentou, o Senhor te livrou, o Senhor trouxe você com amor de misericórdia, te atraiu para a presença dEle, e por isso nós estamos aqui. Não é a sua força de vontade, é porque você não desistiu, e o Senhor te amparou em cada momento da sua vida. E essas mulheres, por que elas não desistiram da herança? Sabe por quê? Porque a herança era o futuro daquelas cinco moças. Ei, seu futuro é importante. Comece a se preocupar com o seu futuro. O seu futuro que está à sua frente, leve a sério o seu futuro. Fala para o irmão que está ao seu lado, leve a sério o seu futuro. Coloque na mão de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, uma geração que não olha mais para o futuro, ele quer viver o presente, quer viver o agora. O importante é curtir esse momento, desfrutar o máximo que eu puder. Amanhã a gente vê, é ou não é? Principalmente os adolescentes, parece que entra numa fase que eles esquecem, né? Não querem, eles têm atitude de criança e querem ser tratado como adulto, mas não querem a responsabilidade do adulto, nem querem ser tratado como criança. Fica naquela fase, né, indecisa, e ele vive só o momento. Ele vive só agora. É maravilhoso essa fase. Você nem se preocupa se o pai vai pagar a conta, se o pai vai ter que acordar cedo para trabalhar, se vai ter que, né, no final do mês apertar o orçamento. Nada. Mas, irmãos, precisamos às vezes parar e olhar para o futuro. Leve o seu futuro a sério. Não perca seu tempo no celular. Não perca seu tempo horas e horas na TV. Porque isso está tomando sua vida. Vai tomar atitude que vai mudar o seu futuro, meu irmão, minha irmã. Vai tomar atitude que vai edificar a sua mente, o seu coração, trazer saúde para a sua vida, saúde emocional para você. Quantos querem isso? Então para, exclui o TikTok do celular. Ah, você quer? Exclui redes sociais que não edificam nada, que você não aprende nada. Fica só no lazer. Isso vai, a sua vida, o seu futuro vai sendo apagado. Parece que quanto mais eu falo isso, mais dá vontade de ver mais um Reels. Porque isso está sendo gravado na sua mente. A necessidade de adrenalina, a necessidade de ativação. Você já reparou que quando a gente vai dormir e você pega o celular, perde o sono? Você fica mais tempo acordado, porque aquilo ali ativou a sua mente. Isso é preocupante, meu irmão. Porque para Deus, para ler uma Bíblia, para um devocional, às vezes nós não temos tempo. Mas para as coisas que nos arrancam o futuro, nós acabamos desistindo, entregando-se a esses tipos de distração. Sim ou não? Verdade ou não? Só eu que tenho esse problema? Essas meninas tinham todos os motivos para desistir. Essas moças eram mulheres, não tinham irmãos, a lei não dava direito, mas elas chegaram para reclamar. Elas chegaram para dizer que precisavam da herança. E o que elas representavam aquela herança para elas? Eu já falei. O futuro daquelas irmãs. Elas poderiam trabalhar. Quem já viu mulher trabalhando na roça? Quem já, elas precisavam de uma casa? Elas precisavam de um lugar para se sustentar? E elas teriam filhos. E os filhos herdariam aquela terra. Todos teriam herança. Não desista da herança que Deus tem para você. Às vezes parece que nós vamos largar tudo e deixar para trás, mas lute. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos, que são a sua herança. A herança do Senhor são os filhos. Não foi isso que o pastor falou aqui quando apresentou o seu filho? Cuide dela. Cuide daquela, do tempo que Deus te deu. Administre bem o seu tempo. Escolha com quem você vai gastar o seu tempo. Com que amizades você vai se envolver. Escolha investir naquilo que Deus já te deu, que são as promessas de Deus para a sua vida. Então essas meninas, elas não ficaram, essas moças não ficaram presas ao passado. Não ficaram presas à tragédia do que tinha acontecido, mas olharam para frente e chegaram na tenda de Moisés, na tenda onde eram decididas as questões daquela região, e clamaram, falaram: olha, nosso pai morreu pelos pecados dele. Ele tinha sim, morreu no deserto, a maioria dos homens adultos, porque eles murmuravam, eles reclamavam, eles não creram na promessa de chegar a Canaã, e eles não investiram juntamente com Moisés e Josué nessa batalha, e por isso ficaram para trás. Muitos vão ficar para trás, mas você vai avançar. Você vai avançar. Você tem que crer que há algo em Deus para a sua vida, e essa crença, a fé, te move. Sim ou não? Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim, eu vou continuar, eu vou firmar meus passos, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu não vou romper com a família, eu não vou divorciar, eu não vou sair da minha casa, eu vou continuar meu curso, eu vou terminar a faculdade, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, ganhar almas para Jesus, eu investirei nos adolescentes, eu investirei nos jovens, eu investirei nas crianças, eu investirei num controle para a televisão aqui, viu, Breno? Para que a TV ligue no próximo domingo. Tudo isso é reino de Deus. E nós vamos gastar a nossa vida por aquilo que nós acreditamos. Se você acredita no passado, você vai ficar preso lá. E a falta de perdão, as mágoas do passado, são como uma prisão que te prende. Você não consegue avançar. Parece que você foi congelado naquela tragédia lá atrás. Quem já passou por isso? Eu já contei as minhas tragédias aqui mil vezes, não vou contar de novo. Mas a gente fica preso. Puxa vida, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se aquela pessoa tivesse me ajudado, eu perdi aquela oportunidade, e você fica chorando ali, e não vai para frente, sim ou não? Como é que foi no primeiro bimestre aí, Abraão? As notas. Foi tragédia? Mais ou menos, tá bom, não foi tragédia. Olhe para frente, busque alvos melhores, busque notas maiores, busque altos objetivos que Deus tem para a sua vida. Quantos creem? Essas mulheres creram nisso. Essas mulheres creram nessa promessa. E elas enfrentaram as autoridades e vamos ver o que aconteceu. Será que elas conseguiram? Eu estou visitando um irmão lá da igreja que tem esclerose múltipla, o irmão Abraão. Não sei se eu já contei aqui, ele é cadeirante. E agora ele está de cama. É uma doença degenerativa que vai perdendo os movimentos, depois a fala fica com dificuldade. E no final agora ele estava com dificuldade até de engolir comida e água. A ciência está tão avançada que ele recebe o alimento direto numa sonda, direto no estômago. Um soro marrom. E água e tudo. E eu já estive lá várias vezes, irmã Selma, você já cuidou de pessoas assim, sabe como é difícil. Mas o Abraão, ele tem uma fé diferenciada. Ele acredita que ele vai voltar à mesma qualidade de vida que ele tinha em novembro, em que ele estava sentado na cadeira de roda e conseguia ir na igreja. Sabe qual é o melhor objetivo dele? Ir para a igreja. É o que ele mais sonha, irmã Keila, fazer. É pegar e sentar na cadeira de roda, sair daqueles aparelhos, daquele soro, e ir para a igreja para ouvir a palavra. Ele ergue a mão lá, ele louva, ele não sabe cantar direito, mas só de estar ali ouvindo, porque o cérebro está funcionando, ele só não tem os movimentos, já é uma alegria para ele. Irmãos, não desista, não pare. Tem pessoas muito piores que nós que não têm esse privilégio que você tem. E você pode enfrentar e entender. E eu falei para o Abraão: Abraão, sabe por que a gente passa por isso? É uma pergunta difícil. Como é que fala? Pergunta pinga fogo. Por que o cristão sofre? Por que a gente passa dificuldade? Se tem Deus, por que ele não traz a solução para Abraão? Se tem Deus, por que o milagre não acontece comigo? Porque, irmãos, o deserto não é lugar de derrota, o deserto é lugar de aperfeiçoamento da sua fé. Aperfeiçoamento da sua fé, para que você enxergue a promessa e continue caminhando. Você não vai entregar para o seu filho uma faca muito amolada, se ele é novinho, ele não sabe usar aquilo. Você precisa aperfeiçoá-lo no uso das facas. Então ele começa com a faquinha de serra, depois ele vai para uma outra faca, depois você manda ele cortar uma carne e alguma coisa. Sim ou não? Deus está te aperfeiçoando. Deus está levantando você, e mais pessoas serão levantadas aqui para serem boca de Deus na vida das pessoas. Você está sendo aprimorado em maturidade, meu irmão, não desista. É um novo tempo, um novo ciclo que Deus está formando. Às vezes a gente se pergunta como liderança, por que formar de novo? Nós já fizemos isso antes e deu certo, mas muitos formaram, cresceram e se tornaram adolescentes independentes. Mas você não, você está sendo preparado para ser um líder maduro. Quantos querem isso? Isso demora. Isso demora. Né, Gislaine? Não é de um dia para a noite que você forma uma pessoa que vai ser influência na vida dos outros. Vai falar na vida dos outros. Você precisa de, como primeira coisa, um líder que te oriente. E elas foram para o líder, foram para Moisés. Moisés era o líder daquele povo naquele instante. Essa foi uma das últimas decisões de Moisés. Logo depois Moisés vai morrer e o Josué vai assumir a sua liderança. Mas você precisa procurar uma pessoa que seja um guia espiritual na sua vida, um discipulador, um líder, alguém que fale da parte de Deus para você. Nosso orgulho impede isso às vezes. Eu pedi ajuda? Sim. Todos nós precisamos de ajuda. Fala para o irmão que está ao seu lado, ora por mim, viu? Preciso da ajuda. Ore por mim, meu irmão, minha irmã. Tenha ousadia, não desista. As coisas do passado já se foram. Olhe para frente, olhe para o que Deus tem para nós no futuro. Será que é algo bom? Claro que é bom. As promessas de Deus nunca falham. O Senhor tem algo maior para nós. Tenha ousadia, tenha coragem. Chegue-se diante de Deus e peça aquilo que você precisa. Às vezes vai ser necessário um propósito. Vai ser necessário vir na oração. Às vezes vai ser necessário você retirar algo para matar a sua carne, o seu eu, e que o Espírito seja edificado dentro de nós. Mas não desista. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Não desista, não pare. Como essas irmãs chegaram diante da tenda, você precisa também se humilhar. Chegar diante de Deus e falar: esse é o meu limite, daqui eu não consigo ir mais. Preciso da tua ajuda, Jesus. Agora, se você chega para Deus aqui na igreja com a mesma expectativa que você liga para o call center, aí não vai dar certo. Será que vão resolver meu problema? Será que vai mudar alguma coisa? Será que vai... Não, Deus é muito mais que isso. Deus tem a chave, Deus tem o poder, e toda autoridade me foi dada no céu. Portanto, ide fazer discípulos. Essa autoridade foi dada para nós. Você é influência onde você está. Você, jovem, adolescente, você é influência onde você está. Não desista do chamado que Deus deu para você. Tem pessoas olhando para as pessoas que estão na igreja e não olham o propósito que está por trás. Magoada, ferida, distante, com problemas lá do passado. E com isso você não avança. Olhe para o futuro, olhe para o que Deus tem para você, não desista, não pare. E essas irmãs chegam diante de Moisés e dizem: por que tiraria o nome do nosso pai do meio da família? Só porque ele não teve filhos homens? É uma pergunta ousada, é um desafio para eles. Faça perguntas para Deus, você que está no discipulado de microgrupo. Você aprendeu com o pastor David Cornfield na Bíblia do Estudo do Discipulado. Faça boas perguntas. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer saber a sua necessidade. Chegue diante dele e pergunte: Deus, se todo esse mundo está em ruínas, como que nós vamos parar de ser luz? Por que nós vamos parar de ser luz? É para mim parar de ser luz? É para mim parar de fazer diferença? É para mim seguir a multidão agora e fazer o que todo mundo está fazendo? Já que estão em ruínas? Tem gente que vai com a maioria, né? Tem gente que segue o cardume. Tem gente que segue o fluxo. E esse fluxo está levando para um caminho largo que conduz a... Que bom que você estava aqui domingo passado. Se o Evangelho é o poder de Deus, por que eu estou indo buscar a solução em outro lugar? Cavando cisternas rotas, cavando buracos que não são solução, colocando a minha expectativa em pastores, em coaches, em liderança que não são gurus coisa nenhuma na minha vida. O que fala em você é a palavra de Deus. Comece a ler, comece a entender, comece a aplicar na sua vida. faça boas perguntas. E essas mulheres tiveram ousadia, essas moças chegaram com ousadia diante da tenda, pedindo a herança por direito. Aquilo que elas clamavam para continuar o futuro delas. Quem não desiste, irmãos, que não tem medo de pedir, um dia ele alcança. Veja Caleb. Caleb também foi alguém ousado, mesmo tendo risco, não sendo um judeu, ele chegou diante do povo e falou assim: subamos e vamos possuir a terra da promessa. Lá tem homens do tamanho de gafanhoto? Tem. Tem gigante? Tem. A terra parece que devora os moradores? Sim. Mas nós estamos em nome do Senhor Deus. Se você está do lado de Deus, você está do lado certo. Se você está do lado de Deus, você vai vencer. Se você está do lado do Senhor Jesus, não há nada que possa parar você. Se Deus é por nós... haja fé, aquece isso no seu coração, porque não é o pastor Eliel, é a palavra de Deus, e você sabe que ela é a verdade, sim ou não? Josué e Caleb possuíram a terra? Impossível aos olhos humanos, mas eles fizeram. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Esqueça esse papo dos agoureiros que vem contra você e fala: não vai dar certo, para, desiste, isso aí não é para você, você não vai conseguir avançar, as igrejas vão te sufocar, ser cristão não é ser feliz. Apague isso da sua vida e coloque uma meta diante de você: eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero seguir a verdade, eu quero seguir a luz. Saia das trevas. E isso você deve transmitir para as pessoas que estão à sua volta. Não desista, tenha ousadia, porque, irmãos, a palavra de Deus está cheia de promessas. Quando nós desconhecemos as coisas, fica difícil de tomar posse. A sua herança, você só vai receber quando você tomar conhecimento dela. Quando você conhecer aquilo que você tem de direito. Sim ou não? Nós temos direito a muitas coisas, mas nós não sabemos. Eu mesmo sou uma pessoa desligada com os direitos trabalhistas, essas coisas. Eu via meus colegas calculando, eu tenho direito a tantas horas, não sei o quê, hora extra, banco de horas, está tanto assim. Eu estava nem aí para isso. Batia meu ponto lá e ia embora, depois ver o que dava. Mas a gente tem tantos direitos, mas se você não sabe, se você não busca, se você não bate na porta, se você não chega diante de Deus, essas promessas não chegarão para você. Por isso você deve abrir o Salmo 91 agora, e pelo menos essa promessa receber na sua vida. Salmo 91 diz assim: meu Deus, esse salmo é poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Diga: tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É a promessa para você, meu irmão. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste não te alcançará. Pode ter H1N1, pode ter dengue, pode ter chikungunya, cólera, que mais? Covid, peste alguma te alcançará, e se te alcançará, vai parar, vai melhorar. Ele cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas, para que você esteja seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Ei, quem tem a verdade? É o mundo ou é Deus? Pegue esse escudo. pegue essa palavra e fale: isso aqui é verdade para a minha vida. O mundo pode rejeitar, o mundo pode odiar os cristãos, o mundo pode odiar a igreja, mas eu estou nela porque lá tem Deus, tem a verdade. Você não terá medo do terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Precisa dessa fé no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia do vale. Você precisa se fortalecer nesse Deus que tem essas promessas, e há muitas promessas, 3.200 promessas, segundo o obreiro Cícero, ele colocou aqui, não contei todas, talvez ele contou, ou pegou no Google, né? Hoje tem o obreiro Google, já ouviu falar dele? Obreiro Google, ele dá toda a resposta da Bíblia para você, maravilhoso, faz um trabalho maravilhoso, só que não consegue viver a palavra de Deus, só nós conseguimos viver, amém? Então a verdade, ó, presta atenção, a verdade sozinha não muda ninguém. Ah, pastor, isso é muito verdade mesmo, mas essa verdade precisa ser aplicada. O conhecimento que você tem precisa ser aplicado, precisa ser vivido. Aqui estão as pessoas que vivem a palavra de Deus. E eu preciso de pessoas, Luiz, para mim olhar para ele e falar: esse aqui está vivendo. É isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, é nesse jeito que eu quero andar. São as referências na minha vida, são pessoas que, claro, são pessoas que falam na minha vida, mas não são meus ídolos, claro, não são gurus. Eu decido sozinho. A palavra do Bom Dia Amigo foi maravilhosa ontem. Críticas, às vezes nós somos críticos demais. Claro que nós temos que ser críticos, isso é bom, isso não é bom, isso é para mim, isso não é. Mas às vezes, irmão, nós matamos as pessoas porque sermos críticos demais. Ah, mas ele tem um defeito, ele tem uma falha, essa pessoa eu não ouço, esse aqui eu não gosto. Mas às vezes é o que você precisa. Amém? A palavra de Deus é assim: não desista das suas causas, mas apresente a Deus. Elas tinham colocado toda a expectativa da solução delas para os homens. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua necessidade? Você precisa ter uma, viu, Priscila? Jonathan, você tem que estar na sua frente, tem que estar nas suas orações, para que Deus possa agir. Se a gente não colocar aquilo que nós precisamos diante de Deus, como Ele vai saber? Às vezes você não tem um pai presente para pedir, clamar, pedir ajuda, como elas também não tinham, mas você tem o Pai Celestial, aleluia, Ele está do seu lado, o Pai te ama, o Pai quer o melhor para você, você que foi ao encontro com Deus sabe disso, como o amor do Pai é grandioso, a ponto de perdoar seus pecados e te resgatar de volta para a presença dEle, para a comunhão. Não era digno, mas o Senhor me resgatou. Estava longe, mas o Senhor olhou para mim. Estava distante da presença de Deus e nem queria, mas o Senhor me trouxe para perto. E por isso eu vou responder esse chamado hoje. Quantos querem responder? Essas meninas não desistiram, essas moças não desistiram, e por isso elas alcançaram e puderam desfrutar da promessa, porque Moisés intercedeu por elas. Olha, se o pai morrer, você dá a terra para as filhas, se não tiver filhas, você dá para os sobrinhos, você dá para os tios, você dá para algum homem da família, qualquer pessoa da família, mas a herança é daquela família, não será extinguida, a herança da sua casa é sua, as suas promessas de Deus para você, você atingirá, a sua casa, a sua família será do Senhor Jesus, porque você consagrou ela, você disse isso, você profetizou isso na sua casa. Meus filhos são herança do Senhor. Minha filha de 18 anos, Ana Paula, está na faculdade. Agora ela está de greve a faculdade, não vai conseguir ir para aula. Minha filha linda também está na escola. Deus vai abençoar ela, está lá nos teens e ela vai crescer. A minha filha Beatriz também vai crescer, vai ser uma bênção, vai avançar para a glória de Deus. E eu não vou perder minhas filhas para o mundo, eu não vou perder minhas filhas para Satanás, mas eu vou lutar até o fim pela minha casa e pela minha família. Essa é a hora de você entrar na presença de Deus, na tenda, e dizer: eu quero o que é meu. Eu tomo posse daquilo que o Senhor conquistou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E o que Jesus conquistou na cruz? Vitória sobre a enfermidade. A enfermidade não tem poder na sua vida, amém, Gislaine? A enfermidade não tem poder na sua família, na sua casa. Vitória sobre a vida financeira, vitória sobre o pecado, vitória sobre a iniquidade, vitória sobre as mentiras que estão sendo proferidas contra você no seu trabalho, na sua família, vitória contra a sua causa na justiça que você colocou lá. Isso está na cruz de Cristo, Ele conquistou isso para nós. Pode demorar, mas você vai chegar lá. Quantos querem chegar lá? Fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. E comece a declarar isso. Comece a assumir essa posição. Persevere. Antes de buscar os recursos humanos, busque a Deus. Eu sei que você pode ir no médico. Eu sei que você pode buscar um bom advogado. Eu sei que você pode e deve buscar um conselheiro, buscar pessoas profissionais para te ajudar. Eu sei que você pode buscar conselho dos professores, dos psicólogos, mas o Senhor tem um conselho para você nessa noite. Busque Ele em primeiro lugar e todas as demais coisas. É uma promessa. É uma promessa para mim e para você. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Eu falo isso, irmãos, porque Jesus falou isso. As portas se abriram para mim. A misericórdia se abriu para a minha vida e vai abrir para você também. Mas busque primeiro a Deus. Há desertos, há momentos de paralisia na sua vida, há dias de desânimo. Mas o Senhor manda te dizer: eu irei adiante de você. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Você está preso? Você está preso no passado? Você está preso em alguma mágoa? Você está preso numa situação, um familiar que não se liberta? Você está preso emocionalmente? Alguma pessoa? Você está preso? O Senhor vem te dizer: eu vou quebrar essa corrente. Eu vou quebrar esse ferrolho. E você vai ser livre para olhar para frente. Parar com esse embaraço do passado. Parar com essas preocupações tolas. Parar com essa olhar para si mesmo e para suas churumelas. E viver olhando para suas feridas e lambendo elas. O Senhor te chama para olhar para frente. O Senhor te chama para olhar para a tenda onde Ele está manifestando o poder dEle. E ali receber a sua libertação. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o clama, que o chama pelo seu nome. Venha, Rita, venha, Jonathan, venha, Gislaino, venha, Breno, venha, Elis, venha cada um de vocês com o coração contrito diante dele, e vocês receberão a graça.